Muito boa tarde. No programa Obra Aberta de hoje, mudamos de casa. Estamos fora do Centro Cultural de Belém, a nossa casa habitual, e viemos até à Póvoa de Varzim, onde acontece anualmente o Festival Correntes de Escritas. Neste programa da Renascença, em parceria com o CCB e o editor João Paulo Coutrinho, temos hoje connosco um dos escritores que participa neste Festival Literário de Expressão Ibérica desde a sua primeira edição, há 20 anos. Onésimo Teutónio Almeida diz que, por culpa da organização, é um participante regular e que, ao fim de 20 anos, já lhe tomou o gosto. É assim, ano a ano, vem dos Estados Unidos, onde vive e é professor na Universidade de Brown, para participar neste encontro na Póvoa de Varzim. De mais perto vem o nosso outro convidado, o poeta João Rios. É um homem da terra, um dos que, ano após ano, tem também contribuído para que o Festival Correntes de Escritas saia à rua e leva a poesia até aos poveiros, com sessões de poesia na rua e no mercado. E este ano o seu nome esteve entre os 12 finalistas do principal prémio entregue pelas Correntes de Escritas. Para início de conversa, Onésimo, acaba de lançar o livro Correntes de Escritas, com apóstrofo, tal como o nome deste festival, e Correntes de Escritas. Aqui encontramos as suas participações neste festival. Nas explicações iniciais, fala numa das marcas deste festival, que é o contacto humano. É precisamente isso que temos aqui também nesta sala e este encontro cara a cara com os leitores. Essa é, de facto, uma das marcas principais deste festival há 20 anos?
Sim, eu já disse tantas vezes, 20 anos seguidos, aqui a Viso dos Anos, e venho com todo o gosto. Não, ainda estou meio zonzo, eu viajei, tive 150 km de ventos, fizeram com que a viagem fosse de 5 horas e meia a Boston, Lisboa. Significa que eu dormi menos uma hora do que eu esperava, mas estou aqui praticamente em branco e posso não fazer muito sentido. Mas vim, venho, vou embora domingo e procuro não falhar. Tenho o prazer de dizer que a minha passagem há anos, que sou eu que trato dela, é só para dizer que venho mesmo por gosto e não podia deixar de vir. Porque nunca me esqueço como é que foi este pequeno encontro no início, o ambiente que se criou, as amizades que se criaram, as ligações com a equipa local, que foi absolutamente extraordinária desde o princípio. Eu falo disso tanto a toda a gente. Os latinos diziam os locutor ex abundantia cordis, a boca fala da abundância do coração, e eu falo tanto nisso porque acredito mesmo. E, portanto, venho mesmo por gosto.
E foi vendo o público também crescer. Hoje temos o auditório do Teatro, Cine Teatro Garret, sempre cheio. Isso é também uma das grandes mais-valias deste festival.
Cada vez mais há muita gente que diz, eu quero ir. Dizem, eu não posso perder, mas não toda a gente tem a sua vida, acontecem muitas coisas. E gente que vem habitualmente, e outra gente que nunca tinha vindo e vem depois quando... Isso é uma coisa que eu ouço sempre, que é alguém que nunca veio, vem e diz... Eu ouvia dizer, mas não acreditava. Eu ouvia dizer, não me acreditava, mas quando eu cheguei, reconheci. É verdade, é uma coisa única, é uma experiência única, e aquilo que me diziam é verdade, embora...
E como é que eram os primeiros tempos, Onésimo Teutónio Almeida?
Era pequenino, nós começámos na biblioteca, era pouca gente, mesmo muito pouca gente, mas criou-se uma intimidade tão grande, e depois era tudo gente jovem, todos nós tínhamos menos de 20 anos, alguns de nós estávamos vivos, desapareceram 5 do grupo inicial, e nós ficávamos no serão, depois no hotel, a conversar até às tantas da manhã. Dormíamos 3-4 horas, depois estávamos a pé e vínhamos para cá. Havia um fascínio ouvir as histórias dos outros. Vocês não imaginam o que é ouvir. O Manuel Rui hoje não é como o Manuel Rui era, mas o Manuel Rui ia contar. O João Alves Ribeiro a contar histórias. O Germano Almeida era de ficar assim, dependurado nas palavras deles. Depois estávamos sempre juntos. É uma coisa que acontecia aqui, que não acontece nos festivais, nesses encontros, nas grandes cidades. Acabámos por conhecer-nos, conhecer melhor a obra de cada um, etc. E portanto, gerou-se um espírito que é uma coisa... Os artistas e os escritores têm um péssimo hábito de falar mal uns dos outros. E ali ninguém fazia isso. Ninguém falava mal. E uma das coisas que é muito engraçada aqui na Póvoa, a gente vai num autocarro, a gente não ouve ninguém falar mal dos outros. A gente está noutros sítios, então se vai num jantar em Lisboa à noite... Se o indivíduo não está presente, coitado. Se o indivíduo não está presente, nos Açores há uma expressão que eu gosto muito, assim, fulano fez-te boas ausências. Mas é um milagre alguém falar bem de um ausente, é logo. E aqui é uma coisa muito... A gente está à mesa, não se ouve falar mal dos outros. Eu detesto ouvir falar mal dos outros. Isso não é ser naivo, não, não é não. Né? E o ambiente que se criou aqui é de tal maneira que ninguém tem coragem de se pôr a falar mal.
Deixa-me perguntar ao João Rios também como é que começou a sua...
João, não faça caso.
Como é que começou...
Não, não faça caso do João.
João Rios, como é que começou a sua relação com estas correntes de escritas, sendo que está aqui muito mais próximo? Também foi acompanhando desde o início?
Olá, boa tarde. A minha relação com as correntes é uma relação, como é que é de explicar? Começa na pele e começa no olhar. Quando eu percebi que os vizinhos, os nossos vizinhos da Póvoa, porque eu quero fazer já aqui uma posição de princípio, eu sou de uma geração que aboliu a fronteira entre Póvoa e Vila do Conde, que conseguiu suplantar esse complexo que durou durante décadas e décadas, esse complexo bacoco que do outro lado não morava boa gente. Eu orgulho-me...
Afinal descobriu que havia boa gente.
Não, orgulho-me de pertencer a uma geração que teve o condão de se querer conhecer e de se querer pertencer uns aos outros. Ainda hoje há muita gente que pensa que eu sou da Póvoa de Varzim, e eu digo sou, porque ali tratam-me bem, sem abolir a minha costela caxineira e de Vila Condense.
Mas como é que se vai aguentar que aquela gente toda de Vila de Conde queira vir para cá?
Quando eu era miúdo, houve muita gente que foi de cá para lá. Se agora vierem de lá para cá, será ótimo e será a grande festa.
Já perceberam que não vale a pena?
Sim, já perceberam que não vale a pena, ainda por cima, se estamos a falar de literatura, percebem que deste lado são melhor cuidados, estimados e acarinhados entre nuvens e terra.
E temos o prazer de ter connosco na plateia a Manuela Ribeiro, que é uma das pessoas que é de facto a alma deste festival Correntes de Escritas, desde o seu início, e que também já esteve connosco aqui no programa Obra Aberta. No programa Obra Aberta abrimos obras e abrimos livros, e é isso que propomos fazer. Onésimo propôs trazer-nos Raul Brandão, trazer a escrita de Raul Brandão sobre a sua terra, sobre os Açores, as Ilhas Desconhecidas. É um livro que gosta em particular pela forma como os Açores aparecem descritos literariamente. É uma homenagem literária aos Açores?
Sim, já li há muitos anos, mas saiu recentemente uma edição nova, de Ilhas Desconhecidas de Raul Brandão, e eu dirijo uma série nos Estados Unidos de livros em açorianos traduzidos para inglês. E vai ser pela primeira vez publicado o Ilhas Desconhecidas de Raul Brandão em inglês. E como é o caso de um escritor do continente que escreve sobre os Açores, eu achei, e porque eu gosto sempre de puxar a brasa à sardinha dos Açores, achava que era oportuno falar sobre ele. É o grande livro da descoberta dos Açores. Nem os açorianos tinham apercebido, até Raul Brandão, do que é que tinham lá. Nestas coisas, sempre alguém que vem de fora é que nota a diferença. Aquele famoso clássico do Alexis de Tocqueville sobre a democracia americana é um clássico recebido pelos Estados Unidos, pelos americanos, como um grande livro para entender a América, porque é um indivíduo que vai enviado da França para ir estudar o sistema prisional americano e como é que funcionava. E ele vai e apercebe-se que aquilo é uma sociedade diferente e começa a escrever um livro de viagens sobre aquilo que ele acha diferente. E transformou-se no primeiro grande livro para entender a América. Raul Brandão é assim, ele vai aos Açores e viaja por ali. Raul Brandão tem uma grande sensibilidade artística. Ele tem uma grande sensibilidade à luz. Eu gosto muito de luz, sou sensível muito à luz. Eu hoje de manhã no avião tirei uma foto, o sol a bater na asa do avião, não podia mostrar aqui. Sempre fui muito sensível à luz. E quando li o Raul Brandão pela primeira vez sobre os Açores, eu descobri nas minhas ilhas, eu nunca tinha saído de lá, coisas que nunca tinha visto. Não sabia, era que muita gente antes de mim tinha feito o mesmo, inclusive Vitorino Nemésio. Vitorino Nemésio, que escreve tanto, estava aqui em Coimbra e escreve tanto sobre os Açores, diz que aprendeu imenso sobre os Açores ao ler Brandão. O Raul Brandão tem uma sensibilidade no olhar, olha para a paisagem, descreve a paisagem e as pessoas de tal maneira, é de facto um grande, grande, grande clássico. Todas as gerações açorianas aprenderam sobre os Açores com o Brandão. Veio fazer notar coisas nos Açores que os açorianos nunca tinham notado porque respiravam-nas e nunca perceberam que aquilo era diferente dos outros. E é isso. E esse livro do Brandão, Ilhas Desconhecidas, foi sempre recebido como um livro açoriano. Quando se fala de literatura açoriana, Brandão é um livro fundacional da cultura açoriana, e é um caso muito interessante, porque é um continental que faz isso.
O homem do Porto.
Sim.
João Rios, durante estas correntes...
Podia ser pior se fosse Lisboa, mas enfim. Exato.
Durante estas correntes de escritas são lançados 45 livros. Um deles é um dos livros que trouxe para esta conversa, o livro A Noite da Espera, do escritor brasileiro Milton Atún, que está também connosco aqui na Póvoa de Varzim. É um livro, é um primeiro livro de uma trilogia, é um livro que tem como pano de fundo o Brasil da ditadura. Abre-nos um pouco o apetite para lermos este novo livro de Milton Atún.
Espero mesmo muito que o leiam, porque o Brasil entrou-me casa adentro. O Brasil casou comigo a 16 de fevereiro e está ali à minha frente. O Brasil que veio para Portugal, porque já não era possível mais viver no Rio de Janeiro. E depois o livro do Milton, para além de toda a mestria que eu encontro e reconheço no Milton, e eu, mero aprendiz de leitor, quem sou eu para dizer isto, tenho uma outra coisa, porque traz-me para um campo que a mim me interessa particularmente e sobre o qual gasto muitas horas, que é a questão da ditadura. Seja ela a esta ou a oeste, a norte ou a sul, a leste, como é que nós, este ser construído, dotado de razão e de arbítrio, conseguimos consentir o surgimento de uma ditadura? Eu sou um miúdo que tinha 10 anos quando se deu 25 de Abril.
E este livro do Milton Atún acaba por ser também muito contemporâneo.
E este livro do Milton, como A Noite Passada da Alice Brito, eu não os escolhi por mero acaso, faz-me encontrar com estas minhas inquietações, com estas minhas interrogações, e acima de tudo dão-me força para persistir, e eu que trabalho com miúdos entre os 9 e os 12 anos, para lhes dizer que eu também fui miúdo, um miúdo de 10 anos que viveu um bocadinho desta história, a parte final, se calhar a mais branda de certeza absoluta, não é? Porque a coisa já estava gasta, era mais dia menos dia, aquilo ia-se embora. E estava eu dizendo que isto para mim é importante, e passar-lhes que eles, nascidos no colorido, eu digo por brincadeira que nasci no preto e branco, e eles têm uma tarefa que eu espero que eles a levem mesmo a séria, que é o exercício da liberdade sem cair na facilidade do extremismo. Eu acho que vivemos tempos absolutamente extremados. E a questão do rato, os anos mais agudos da ditadura do Brasil, a história do jovem que se desloca de São Paulo para Brasília, que é jogado pela mãe nas mãos de um pai que no fundo não é pai nenhum, que se vinga no filho da separação da mãe, aquele todo processo de formação que o miúdo tem, o grupo que ele encontra, as relações que estabelecem, a ideia de criarem a revista literária, todas essas personagens, eu em certa medida reencontro um bocado. Para mim é fundamental reafirmar que isto da ditadura, seja ela onde for, não é apenas uma página da cronologia, gente. É uma coisa séria. Não há nada que possa compensar uma vítima. Por mais que a gente tente, a história não compensa nenhuma vítima. Porquê que ainda hoje persistimos nesta coisa que tão continuadamente já vimos que deu mal em todo o lado?
Vamos juntar à nossa conversa as perguntas do João Paulo Coutrinho para os nossos convidados.
Então, boa tarde. Se calhar começo já por ti, João. Tu fazes parte há muito tempo de um movimento, e que, de certo modo, centrado no Porto, de leitura ao vivo de poesia. Como é que tu olhas para este movimento que agora está alargado e que, de algum modo, sempre esteve presente um pouco por todo o país, mas que me parece agora bastante mais vivo? Encontras razões para isso? O que é que há de diferente na poesia dita ao vivo da lida nas páginas de um livro?
Eu, quando comecei a ler um poema, era um risco, e conto-vos uma história muito rápida. Eu estava uma vez na Ribeira do Porto com um grande amigo meu e um grande poeta, chamado Joaquim Castro Caldas. Estávamos num bar-restaurante e o Joaquim estava a ler a Dobrada à Moda do Porto, do Fernando Pessoa. Eu estava mais atrás e apercebo-me de um indivíduo que faz isto e saca um revólver. A sorte de Joaquim não ter levado um tiro foi porque estava lá um jovem da Ribeira que já tinha estado preso 3 ou 4 vezes, que lhe pôs assim logo imediatamente a mão e disse: "Olá, nos poetas ninguém toca." Dizer um poema podia custar muito caro. Hoje sinto que essa espécie de cubil poético foi um germen que acabou por resultar em novos leitores de poesia, em novos autores, e fico feliz por saber que agora quase basta haver um pouco de sol e de luz e um tanque da aldeia que é possível que haja um irreverente que queira ler um poema de amor ou uma coisa de cariz mais panfletário. Ainda bem, porque estes tempos são tempos que necessitam de palavra.
Onésimo, é um viajante e inclusivamente até tem estudado também muitos dos nossos viajantes. Que lugar é que a poesia tem hoje? Ajuda-nos a explicar o mundo? Serve para alguma coisa?
Eu não tenho nada a visão romântica do poeta que vê. Há poetas que não veem nada e há poetas que veem muito, e há poemas que são iluminadores e há poemas que não são. Gosto da poesia pela forma, por si na poesia, a forma como um poeta pega na língua e a transforma e a torna e abre para maneiras diferentes de dizer. Bom, a minha formação é filosófica e, portanto, sou muito mais de desconstruir as coisas para ir ao fundo. E, portanto, é isso. Há uma deformação profissional. Muito bem. Mas
faz especialmente parte da nossa identidade esta relação com a poesia, ou de algum modo é...
Faz, na medida que os portugueses gostam muito de uma palavra bonita, uma frase bonita, gostam muito, e são capazes de ouvir um sermão de 2 horas, já eram há 200 anos, e dizer: "Foi tão bonito", e dizer: "O que é que ele disse?" "Não sei, mas foi tão bonito." É. Eu acho que faz parte da nossa cultura. A retórica dos políticos. Teixeira Pascoal dizia que a alma portuguesa é fundamentalmente poética, mais do que analítica, mais... Eu que tenho a tendência para ir para o outro lado da análise filosófica, sinto isso.
Vamos continuar a abrir alguns dos livros desta conversa. O João Rios trouxe A Noite Passada, de Alice Brito, editado pela Planeta. É também um novo livro, acabado de sair. Porquê este livro, João Rios?
Eu conheci Alice Brito há 2 anos atrás e é uma pessoa que eu estimo muito. Este é o seu terceiro livro. Mais uma vez, é um país, é a memória, é um percurso. Começa nos anos 50 e vem até ao 25 de Abril e o pós-25 de Abril. É um livro que tem uma história, uma principal história e uma outra, que no início a gente ainda não percebe muito bem o que é que está ali a fazer e achamos um pouco estranho, e depois percebemos que aquela história que vai cortando os capítulos, no fundo, é a que vai justificar a grande história que Alice conta da sua cidade, de Setúbal, que foi sempre uma cidade, pelos vistos, de desobedientes e de desobediência. E ler este livro é um reencontro comigo próprio, e é isso que me interessa. Com o meu país.
Onésimo, trouxe para a nossa conversa aqui na Póvoa de Varzim um escritor açoriano cuja obra está a ser reeditada pela Companhia das Ilhas, uma editora da Ilha do Pico, uma editora independente, que está a publicar o José Martins Garcia. Quem é este escritor? Nos últimos meses saíram, por um lado, A Memória da Terra, que é um dos livros, mas também a sua poesia reunida.
José Martins Garcia é do Pico, veio para Lisboa nos anos 60, formou-se em Lisboa, foi assistente da Faculdade de Letras, foi o colega do Eduardo Pato Coelho, era um indivíduo difícil, mas muito inteligente, inteligentíssimo. Publicou com a Natália Correia uma antologia de poesia erótica que foi retirada do mercado. Era um indivíduo muitíssimo conhecido na altura. É um grande, grande estilista da língua portuguesa. E então, a Companhia das Ilhas, que é no Pico uma editora muito boa, e hoje esses livros são todos acessíveis pela internet, está a publicar a obra toda dele. É, de facto, um extraordinário estilista. Ele tem, num textozinho pequenino, uma crónica que ele faz, ele vem de alto, estava em Paris, foi professor em Paris durante algum tempo, Ele faz uma viagem de autocarro com imigrantes de Paris para Lisboa. É um artista. Ele, em 10 páginas, descreve o comportamento dos portugueses imigrantes, nos anos 60, a bordo daquele, dentro do autocarro, com o motorista francês. Como é que ele se comporta com o motorista francês? Quando muda de motorista na Espanha, o comportamento é outro. E quando chega à Beira, em Vilar Formoso, muda o motorista e muda o comportamento dos portugueses. É um retrato de grande mestre. Se quisessem ver o que era Portugal daquela altura, era ler aquilo. Ele é um extraordinário. É uma pena, porque desconhecido, e se alguém tiver a oportunidade de comprar qualquer livro dele, qualquer página de prosa dele, chama-se José Martins Garcia.
Nesta mesa temos também mais livros, um deles, um livro lançado pelas próprias correntes de escritas, que é uma espécie de dicionário para celebrar estes 20 anos do festival. Onésimo contribuiu também com uma palavra para este dicionário destas correntes de escritas. Quer dizer-nos, partilhar?
Eu ainda não o vi.
Está aqui.
Sim, foi logo no início, já, acho que escrevi, povo foi, não sei, qualquer coisa, não sei, e ainda não vi, ainda não...
Então eu partilho, sim. Coloquei nesse dicionário a palavra acorrentados, que acho que é aquilo que todos nós vamos ficando ao longo dos anos em relação a este festival. João, quer nos dizer que palavra é que deixou neste dicionário?
É engraçado, porque eu pensei em duas palavras, escrevi sobre duas palavras, depois encontrei-me com a Manela numa feira de livro em Santiago de Compostela e disse: olha, pá, amanhã vou-te mandar uma das palavras. Depois esqueci-me e foi sobre a ameaça de levar dois cachaços que eu escrevi. Depois já não sabia onde estavam as duas palavras e pronto, fui buscar uma palavra que eu acredito que no fundo espelha o que é para mim as correntes e espelha-me a mim próprio, que é a palavra insubmisso.
Onésimo, olha, encontrou a sua palavra.
Encontrei, por acaso era pobre. Isso já foi há tanto tempo que nem me lembrava disso. Mas lembro-me que, acho que falei em, não sei qual foi o primeiro, e a Manela disse: ah, eu não sei, acho que disse logo povo e ele disse que sim. E eu escrevi: hoje sinónimo de correntes, por sua vez substantivo feminino plural, espécie de abreviatura de correntes escrita. Nas últimas duas décadas ficaram os termos acorrentados nos ouvidos nacionais e mesmo lusófonos. Como acorrentados a ambos ficaram os bafejados pela sorte de lá viverem a experiência de sair das páginas de um livro e entrar na conversa com um autor diante de salas cheias de gente atenta, num ambiente de total descontração e rodeados dos afetos de uma equipa profissional e cúmplice. Descrever isso é um desafio, podem todos os escritores participantes tentar quando queiram, mas será mais fácil irem a nado do Mar da Pova para o Brasil, do Drummond. Não vale plagiar o poema do poveiro José Carlos Vasconcelos.
E com esta declaração de amor à pova de Varzim, terminamos este Obra Aberta. Muito obrigada, João Rios, muito obrigada, Onésimo Titónio de Almeida, muito obrigada a todos por terem assistido ao programa Obra Aberta. Boa tarde.